claramente patriarcal. As cotas de género não resolvem estes atrasos ditados pelo patriarcado, mas são um passo importante para alcançar a igualdade de género, como temos visto nos últimos anos com as cotas de 33%. Por outro lado, queremos e propomos um novo modelo de nomeação dos Conselhos de Administração do Banco de Portugal, que se aprovou em 2020 por proposta do PAN, com o voto a favor do PS, seja aplicado também às entidades reguladoras, que, como têm uma natureza jurídica similar, têm também riscos eles próprios similares. Assim, propomos travar as portas giratórias que têm existido entre entidades reguladoras e entidades reguladas, criando um período de nojo à entrada que impeça a passagem de alguém de cargos de topo nos regulados para os cargos de topo dos reguladores. Mas também clarificar que o período de nojo à saída só se aplica não só nos casos de saída para os regulados, mas também às empresas controladas pelos regulados, por forma a evitar manobras que visam contornar a lei. Queremos ainda que os cidadãos tenham mais informação sobre os processos de eleição. Trata-se aqui, pois, de harmonizar e assegurar a coerência entre legislações de âmbito similar e, acima de tudo, de aumentar a transparência e o maior respeito por aquilo que é também o próprio papel da lei-quadro e das entidades reguladoras no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares que não tinham iniciativas arrastadas. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Não podes fazer isso, assim não pode ser.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os fundadores do PPD partilhavam uma matriz personalista e social-democrata que continua a estar no âmago do projeto do PSD. Como se escreveu em 1974, o nosso programa político, estou a citar, escreveu-se lá: um modo como uma sociedade se encontra em dado momento estruturada não constitui uma fatalidade que haja de ser sofrida passivamente. Porque agentes e autores da história, os homens podem modificar a todo o tempo a sociedade em que vivem, refazendo-lhe a estrutura. Fim de citação. Afastando-se de filosofias políticas que à época eram dominantes, o PSD já acreditava, e continua a acreditar, que não há destinos pré-determinados e que podemos a qualquer momento reinventar o nosso devir. O programa do PSD, diga-se, sofreu apenas duas alterações até hoje, em 92 e em 2012. A versão atual continua a afirmar, e volto a citar agora da versão atual, a política deve promover um modelo de sociedade onde o Estado e o poder político não estejam ao serviço de poderes invisíveis. Fim de citação. Na economia, o PSD acredita na importância da livre iniciativa e na concorrência aberta e atribui ao Estado um papel indelegável de regulador, de fixador das regras do jogo. Nova citação e última. Nos últimos 20 anos, porém, o Estado português, em linha com a evolução na União Europeia e, diga-se também, apertado por dificuldades financeiras, entendeu que em algumas áreas de elevada tecnicidade era preferível entregar a tarefa de regular e de fomentar a transparência a entidades independentes, humanamente apetrechadas e com força suficiente para serem respeitadas, por vezes até temidas, pelos operadores dos mercados. É dessas entidades que estes três projetos nos vêm falar. Para o PSD, o sistema de supervisão contribui para o bem comum se e só se estas entidades possuírem verdadeira autonomia administrativa, financeira e de gestão e se forem orgânica e tecnicamente independentes, tanto em relação aos operadores do mercado como às forças partidárias que em cada tempo produzem as soluções de governo. É preciso reconhecer que nem sempre isso tem acontecido. Quando familiares de governantes ou antigos governantes são escolhidos para estas entidades, quando pessoas que trabalhavam na supervisão passam a empregados de empresas que pouco antes regulavam, algo não está bem no sistema de supervisão. As dificuldades da independência na supervisão têm sido muito estudadas, sobretudo depois do falhanço na crise financeira de 2008. Nos últimos anos, muitos estudiosos têm descrito situações de captura das agências reguladoras pelos regulados, pelo poder político ou pelos tais poderes invisíveis de que fala o programa do PSD. Numa democracia, isso é inaceitável e o PSD sempre se baterá pela independência formal e de facto destas instituições. Entre outros aspectos, para o sistema merecer a confiança pública, o processo de seleção das pessoas que o servem tem de estar acima de qualquer suspeita. Ora, cada uma à sua maneira, as três iniciativas legislativas em apreço dão contributos para melhorar estes processos de escolha. O projeto de iniciativa liberal sugere a adoção de um procedimento de âmbito internacional diferente do atual. O projeto do PAN procura melhorar o equilíbrio de género na constituição das equipas das entidades reguladoras. O projeto do Chega torna mais exigentes os processos de destituição dos órgãos e dos dirigentes destas entidades. Acreditamos que todas estas ideias podem ser trabalhadas em sede de especialidade para aperfeiçoar a atual lei-quadro. E por isso, o PSD não irá inviabilizar nesta fase nenhuma das propostas em análise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de fazer alguns comentários relativamente a algumas das propostas e gostaria de começar exatamente pela iniciativa liberal, mais uma vez, sublinhando que não fica esclarecido sobre o que é que seria verdadeiramente a independência de espírito. Parece-me evidente que é uma expressão demasiado vaga para poder ser utilizada como critério para a seleção do que quer que seja, do nosso ponto de vista. Mas, por outro lado, a Iniciativa Liberal, no seu diploma, coloca também uma questão que nos deixou, de alguma forma, até intrigados, porque a Iniciativa Liberal teve uma decisão recente sobre um requerimento para ouvir várias entidades, designadamente por causa da seleção de uma empresa não portuguesa, com ligações à Espanha, que teria por funções da autoridade de aviação em Espanha e que iria fazer uma avaliação do concurso, do caderno de encargos do novo aeroporto. E parece-nos a nós que é de facto uma preocupação legítima ter uma preocupação sobre a interferência estrangeira, sobre aquilo que é o interesse português. E a ideia de que a seleção das entidades e das personalidades se fará por concurso internacional pode, do nosso ponto de vista, contrariar essa vossa preocupação, a preocupação da Iniciativa Liberal. Porque, com certeza, que será mais... Oh, senhores deputados, eu não interrompi.
É estrangeiros para umas coisas.
Peço aos senhores deputados da Iniciativa Liberal que deixem ouvir o orador. Tem a palavra.
Eu compreendo que não gostem.
Pode continuar a entrevista.
Não gostem de ser chamados à atenção, mas esta tem que ser feita. Procederam bem quando alertaram para a questão de que há uma empresa que não é portuguesa e que pode ter decisões sobre interesse público português. Procederam mal quando colocam nesta decisão a ideia de um concurso internacional, ainda por cima fica exclusivo a um concurso internacional. O diploma, o que diz no fim, é que qualquer decisão sobre a seleção de qualquer elemento para um regulador é feito por concurso internacional. Parece-me que há uma manifesta contradição da parte dos senhores deputados e da parte do Iniciativa Liberal. Outra questão tem a ver ainda com a questão da seleção, que tem a ver com o perfil. O Iniciativa Liberal resolve dizer que quem determina o perfil do legislador, da entidade, da personalidade a ser integrada no regulador, é o anterior Conselho de Administração, Conselho de Administração cessante. Parece algo contraditório, não é? Deixar nas mãos do Conselho da Administração cessante a definição do perfil do próximo administração. Não faz muito sentido, senhores deputados. É algo que, de facto, é muito difícil de perceber. E, portanto, parece-me a mim que há aqui algumas falhas que, apesar das boas intenções, admito, da iniciativa liberal, que não acrescentam, de facto, valor àquilo que é a necessidade de, conforme os senhores deputados propõem, a mais independência e mais transparência das entidades reguladoras. Relativamente à questão do Chega, o Chega resolve incluir e propor um artigo, basicamente, uma alteração que facilita a destituição dos membros dos conselhos de administração. Nós compreendemos essa matéria, ela já é possível fazer hoje, como os senhores deputados sabem. O Chega coloca a Assembleia da República a poder ser ela a determinar essa destituição. Parece-nos que isso fragiliza mais a independência dos reguladores do que a situação que temos hoje, que é possível, de facto, haver uma destituição por indicação do Governo e por uma audição feita na Assembleia da República. Portanto, parece-me que também não acrescenta valor àquilo que é a lei-quadro que hoje temos. E, portanto, eu queria dizer, para terminar, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreende que precisamos dar passos para reforçar a independência, a transparência, enfim, um conjunto de matérias que foram aqui colocados. Temos a certeza disso e estamos naturalmente disponíveis por isso. É por isso que eu gostaria de anunciar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta que esta lei tem 10 anos, irá propor...
Tem mesmo terminado, Sr. Deputado.
Eu termino já, Sr. Presidente. Irá propor um projeto de resolução para fazer uma avaliação, de facto, da lei-quadro das entidades reguladoras em todas as matérias que são, de facto, relevantes, como a independência, a transparência, a igualdade de género, enfim, a independência dos poderes políticos, todas essas matérias que são relevantes para poder, de facto, fazer uma reestruturação desta lei que não seja pontual nem discricionária, porque estamos a falar de uma lei quadro estruturante.
Obrigado,
e não vale a pena alterar questões pontuais e não avaliar a situação na sua globalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado do Livre, Rui Tavares. Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava aqui a confirmar com o deputado Bruno Dias e o meu vizinho do lado em que dia é que a Iniciativa Liberal desenrolou aqui um papiro com as comissões e os grupos de trabalho a extinguir no Estado. Porque acho que foi na quarta-feira. À sexta-feira vem-nos com uma proposta em que, e inevitavelmente, aumenta o trabalho da comissão, da CRESAP. Ela vai ter que ser reforçada, ela vai ter que mexer em mais áreas de especialidade. Não, e a deputada Carla Castro, não se irrite com isso. E muito bem, porque eu gosto mais da Iniciativa Liberal da sexta-feira do que da quarta. Agora, o que não podem é querer as duas coisas. Ser os liberais populistas à quarta-feira que dizem que querem extinguir grupos de trabalho e comissões e à sexta-feira vir dizer corretamente que há mais país para além das escolhas que os executivos fazem e que é preciso fazer concursos públicos e mais, que é preciso, não me gasto o meu minuto todo com interrupções, depois os seus vizinhos do lado ficam muito chateados com isso e eu quero poder chegar ao fim do que quero dizer no meu minutinho. E depois virem dizer, mas passou, o senhor deputado Pedro Pinto passou muito mais e tinha 5 minutos. Ora, e depois dizer que se o concurso público ficar deserto é preciso outro concurso público e depois dizer ali de cima que isso significa simplificar e desburocratizar. O LIVRE não inviabilizará nenhuma destas
propostas. Obrigado, Sr. Deputado.
Mas a Iniciativa Liberal tem que decidir que tipo de liberal é que querem ser. Nós esperamos que sejam dos mais cívicos e dos mais modernos, não dos mais populistas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, há um pecado original na proposta da Iniciativa Liberal, porque a proposta trata a independência dos reguladores face ao poder público e face ao poder privado como equivalentes, como equidistantes, como se um regulador tivesse que ser, aliás, mais independente do poder público do que é do regulado, que é o poder privado. E elas não são equidistantes. Estas independências não são equivalentes, por uma razão simples. É que os interesses do regulador e do poder público à partida estão alinhados, que é a defesa do interesse público, e os interesses do privado não estão alinhados com o interesse público. E é por isso que é preciso um regulador independente, um regulador independente do poder privado, independente da captura do poder privado. e não independente do poder público que supostamente deve defender, podendo ter os vícios que tem qualquer democracia, qualquer governo